Queridinhas de calote no ar.
Como eu amo histórias de calote. Olha, vocês são tão perfeitos, um pouco caloteiros.
Né?
Tenho que confessar, já que são muitos episódios de calote no ar. Se a gente for contar, cada episódio vem com dois áudios, pelo menos. É calote pra dedéu, né? Mas a gente tinha aquela dúvida, ai, quem mais? É mais gente que sofre calote, mais gente que leva calote, calotes indefinidos e tal. E teve uma seguidora que fez uma planilha de Excel pra gente saber disso. E aí, virou uma polêmica, porque tem gente que foi lá e falou, mas faltou o episódio não sei o quê, faltou o episódio não sei o quê lá. Então, no final, jamais saberemos, tá? Mas eu acho que a gente recebe mais história de gente que levou calote. O que é muito triste, porque eu acabei de chamar vocês de caloteiro injustamente. Me perdoem, tá? Automaticamente, já peço perdão. Ó, agora tô aqui escrevendo no meu papel número um. Por quê? Porque vai sair aí o primeiro áudio de hoje de história de calote. Bora lá, DJ.
Oi, Camila. Oi, Noyers. Oi, Cláudio. O meu nome é Rita, eu sou de Itaquera, Zona Leste de São Paulo.
Tá, alô, Itaquera.
E eu sou muito fã desse podcast que me faz dar muitas risadas. Eu vou tentar ser o mais breve possível, que isso não é o meu forte. Eu gosto muito de falar. Bom, a minha história de calote é o seguinte. Aconteceu comigo, mas fiz um calotezinho também com quem me deu esse calote. Então pode configurar aí um pouquinho de vingança.
Gosto.
Apesar que eu acho que não, porque se a pessoa me deu calote, então o calotezinho que eu dei nela, acho que não configura vingança. Vocês que entendem mais do assunto podem me ajudar.
Lei do retorno.
Bom, eu sou católica, né? Canto na igreja desde adolescente, na igreja católica.
Amém.
Sempre gostei muito de cantar.
Tá bom.
Leonina que sou, sempre gostei de formar minhas bandas, grupos de coral, etc.
Amei,
já. Em 2006, eu cantava numa missa. E comigo tinha mais dois rapazes. Os dois tocavam violão, cada um tocava violão. Só que na época, a gente não tinha o nosso próprio equipamento. Ou seja, não tinha mesa de som, caixa, era tudo emprestado.
Tá.
E eu tava incomodada com aquela situação, porque as pessoas que me emprestavam, elas também usavam. Então, às vezes, elas deixavam de usar para elas para poder me emprestar. E isso, eu ficava bem chateada.
Isso é uma culpa cristã.
A igreja também não tinha recursos para disponibilizar, para a gente poder comprar. Então eu pensei, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar juntos e vamos pagando, a gente parcela, não vai pesar para ninguém. Somos
vamos
em três, a
segurar.
Gente compra e ia perder de vista e vamos indo.
Vamos segurar aqui, né?
Vamos comprar todo mundo junto.
Vamos dividir.
Vocês já sabem, né? Vocês não sabem? Eu sei. Você sabe. Ela não sabia? Fica a questão. Ai, vai tomar calote. Vai tomar calote. Dentro da igreja. Você vê? Nenhum ambiente é seguro. Nem na casa do Senhor. Vamos lá. Continua, por favor. Fazendo favor.
Equipamentos de música, né, sempre são coisas caras, porque eu sempre gostei de marca boa.
Nunca
gostei de comprar, assim, coisas… Ah, porque é mais barato. Não, a gente gosta de comprar coisa boa justamente porque dura mais e tem mais qualidade. Me reuni com meus dois companheiros de música e falei pra eles. E aí eles… Ah, não tenho cartão. Ah, não tenho cheque. Porque em 2006 ainda usava um pouco de cheque, né?
Usava,
cheques.
Sim.
E aí eles falaram que não tinha condições de comprar e blá, blá, blá. Quando cheguei em casa, falei pro meu marido. Aí ele falou assim pra mim, Rita, você, deixa eu te falar uma coisa. Você ainda é muito ingênua pra certas coisas. Quem nesse mundo de meu Deus, hoje em dia, não tem um talão de cheque ou um cartão?
Quem,
muito
Rita?
Difícil. Então assim… Escreva o que eu estou te falando. No fim, a gente vai acabar comprando no nosso cartão. Eles não vão pagar.
Profetizou.
Mas eu, sempre acreditando na
Há
humanidade,
boa,
né? Falei,
né?
Não, vamos comprar com o nosso cartão mesmo. Eles vão pagar. Não é possível, né, que eles não vão pagar. Pois bem, compramos a caixa. Fui numa loja lá na Santa Efigênia, né? Lá vende muito equipamento de música.
Ai, que delícia.
Comprei a caixa. E o outro rapaz, ele tinha o tripé para colocar a caixa, ele tinha os pedestais e ele tinha uma mesinha de som bem simples, mas funcionava muito bem.
Uhum.
A caixa eu comprei sozinha. Na época, ó, isso em 2006, foi quase R$2.000.
É caro.
Parcelamos em 10 vezes e combinamos de pagar todo dia X lá. Só que eu falei para eles uma data um pouco antes do vencimento do meu cartão, justamente para eles
tempo.
Não me pagarem em cima da hora.
Claro.
É claro que vocês já devem imaginar o que aconteceu,
a
né?
A gente já.
Eles pagaram umas 3 parcelas e mesmo assim eu tinha que todo mês ficar perguntando se eles não iam pagar, porque eles nunca pagavam, pagavam na data.
Uhum.
E aí começou o transtorno. E aí um desses rapazes saiu da igreja, ele foi para outro bairro, nunca mais eu vi. Ele que era o dono da mesa de som, do tripé e de alguns pedestais. E ele simplesmente parou de ir. E nós continuamos cantando na missa. E eu assumi a dívida, porque o outro rapaz também parou de pagar. E aí meu marido falou, tá vendo que eu te falei? Mas tá bom, vamos continuar pagando. Graças a Deus a gente consegue pagar a parcela cheia. E depois a caixa de som fica pra você.
Pronto, é tua.
E você não vai mais depender de ninguém. Eu, ah, tá bom então. Continuei pagando. E tava quase acabando de pagar, quando, olha só, o outro rapaz ressurgiu do nada, me ligou um dia que eu tava no meu trabalho, eu trabalhava com meu marido numa oficina mecânica, e ele me ligou querendo de volta a mesa de som e os outros equipamentos que ele havia deixado emprestado com a gente. Meu marido entra no escritório enquanto eu estava ao telefone com esse rapaz e perguntou assim, né, com quem que eu estava falando. Eu falei, ah, então, tô falando com o rapaz lá que tá cobrando os equipamentos que ele deixou. Porém, ele parou de pagar a caixa que ele disse que ia ajudar a pagar. Meu marido pegou o telefone da minha mão e só não xingou ele de santo, de tanto que ele xingou esse rapaz. Porque, olha, Camila, a gente é de igreja, mas a gente não é besta. Meu marido xingou muito ele, muito. Eu acho que esse rapaz deve ter até perdido o rumo da casa dele. E pra terminar a história, o rapaz nunca mais apareceu. Eu fiquei com o tripé dele, com a mesinha de som e com os pedestais. Como, digamos assim, uma forma de ressarcimento do que ele deixou de pagar da caixa. Ai, gente, acho que vocês não vão colocar esse áudio, porque acho que ficou muito comprido. Mas tá bom, vai. Eu amei mandar esse áudio pra vocês, mesmo que ele não for ao ar. Só de ter mandado um áudio e falar oi pra vocês, eu já gostei.
Que
um beijo.
Amor. Tem uma segunda parte dela, de áudio, meu? Eu achei que tinha. É da próxima, tá? Gente, eu amei ela. Rita, um beijo pra você. Eu amei a parte. A gente é de igreja, mas a gente não é tonto. Agora é isso, né? Ela fez justiça. Eu gosto de história assim, porque empodera a gente. Vocês não acham? A gente… Eu acho que deve ter uma pá de gente agora falando, quer saber? Eu vou resolver essa questão aí da pessoa que tá me devendo. Sabe, se empodera da história da Rita e fala, eu vou tentar aí ganhar um tripé, uma mesa, não é? E Rita, manda notícias pra gente, continua cantando, como é que tá a carreira, tá? Arrasou, ó. Gostei demais. É, segundo áudio, por favor, já sei, já tem spoilers que esse áudio tem parte 1, parte 2.
Bom, a minha história de calote vem para provar que no Brasil, caloteiro não tem dó nem de criança. Aconteceu quando eu tinha uns 7, 8 anos, no tempo em que as crianças ainda brincavam, em vez de assistir vídeo de crianças brincando. Lá por volta de…
Que cheio.
2003, 2004, faz muito tempo.
Faz tempo, 2003.
Eu sonhava em ter uma casinha de boneca de um moço que vendia casinha de boneca na feira. Ele fazia casinhas personalizadas.
As de madeirinha?
E lindas, assim, com todos os detalhes. Era o meu sonho,
que
só
amor.
Que era muito caro. E aí, um ano, minha mãe falou que se eu quisesse, eu tinha que juntar dinheiro, que ela pagava metade e eu pagaria a outra metade se eu juntasse dinheiro. Então,
arrasou.
Eu fiquei o ano todinho juntando dinheiro. Ia na feira de vez em quando, via a casinha e ficava sonhando com a casinha. Até que chegou o Natal e ela falou, você tem dinheiro? Se você tiver, você paga metade e eu pago a outra metade.
Vamos segurar aqui pra mim? Eu não tô acreditando que vai vir essa história triste que tá se anunciando. Eu não tô acreditando. Se essa menina de 7 anos, que guardou dinheiro o ano inteiro… pra casinha de boneca não ganhar a sua casinha de boneca, eu vou ter a mesma reação de quando eu assisti Meu Primeiro Amor pela primeira vez. Porque como é que um ser humano faz uma história onde duas crianças encontram o grande amor, né? Se apaixonam ali, eu não lembro quantos anos eles tinham, tipo 12, 13, dois pré-adolescente ou menos. E aí a outra criança morre de picada de abelha! Como é que cria uma coisa dessa? Eu lembro que terminou o filme. Eu fiquei sentada na cama e eu ficava assim, por quê? Não! Não parou, pelo amor… Chega, que isso? Eu fiquei muito passada, muito mal. Se essa menina não ganhar a casinha dela, eu nem sei o que eu sou capaz. Vamos continuar, por favor.
E você compra a sua casinha. Eu tinha juntado meu dinheiro. Fomos juntas na feira. O moço dá uma folha com a casinha desenhada e você escreve como você quer cada detalhe, a cor do telhado, a cor do papel de parede, a cor dos tapetes, a cor dos móveis. Era a coisa mais delicada que existia. Pagamos. Eu lembro que na época eram R$600. Então era muito caro.
Muito caro.
E aí ele falou que ele ia entregar um dia antes do Natal, que tinha que ir lá buscar. Um dia antes do Natal, minha mãe foi lá na feira comigo e a barraca do cara não estava lá. Aí ela ligou pra ele e falou, ah, é porque teve muitas encomendas, então vou conseguir entregar só depois do Ano Novo. No primeiro domingo depois do Ano Novo, você vai na feira e me procura que eu te entrego. Passou o Ano Novo, primeiro domingo fomos lá, nada do cara na feira. Minha mãe ligou pra ele de novo, ele falou, ah, é porque não deu tempo ainda de terminar os meus pedidos? Então até março, meu prazo prolongou até março, eu vou entregar.
Não é possível.
A gente ficava indo na feira todos os domingos pra procurar o cara. E nada de cara, nada de casinha de boneca. Eu sei que quando foi mais ou menos final de março, a gente foi na feira de novo. Minha mãe já tava puta das calças atrás do cara. E a barraca vizinha da dele contou que ele tinha recebido um monte de encomenda. Tipo, muitas encomendas. E com todas as encomendas, ele tinha pego todo o dinheiro de todas as criancinhas da minha cidade. E tinha ido morar no exterior. Então, meu primeiro calote, eu tinha meus 7, 8 anos. Tinha juntado meu dinheiro de um semestre inteiro. Perdi todo o dinheiro e não tenho a casinha. Até hoje, sonho com a bendita da casinha. Enfim, é isso, Noyers, Camillers. Um beijo. Amo você, Camila. Tchau, tchau.
Eu nem sei. Não é possível. Olha. O que, que a gente pode pensar uma coisa dessa? Porque assim, ele roubou o dinheiro de outras crianças. Teve plural. É um monstro. E foi morar no exterior. O que, que a gente quer que tenha acontecido com ele no exterior? Hein? Eu, olha, se você tá me ouvindo, homem da casinha de boneca, se você tá, você é, isso é o lixo humano, tá? Eu desejo que todos os fãs da Taylor Swift acabem com você. Essa é a praga que eu vou rogar pra você. Tá? É a infernização de todo o fã-clube mundial. Quero todas as línguas. Quero gente xingando em japonês, em inglês, em coreano. Todos os fãs da Taylor Swift do mundo infernizando a sua vida, seu monstro. Qual que é a segunda parte do áudio dela, desse doce de menina que mereceria mil casinhas lindas?
Acabei de perceber que eu fui super mal educada, porque eu lembrei esse calote da minha infância, com 7 anos. E foi tão triste que eu não falei nem oi pra vocês. Enfim, oi na hora de dar tchau, oi Camillers, oi Noyers. E é isso aí, gente. Ensinem seus filhos desde cedo.
Ela termina com uma mensagem. Oi, um beijo. Eu fiquei muito chateada com essa história, viu? Um abraço virtual, pode ser? E se um dia a gente se conhecer, eu quero ir numa loja da, sei lá, da Re-Happy com você, comprar uma casinha de boneca. porque acho que lá não vão dar o calote na gente, né? É isso, gente. A gente, infelizmente, hoje a gente termina com uma história muito triste. Pra gente ficar reflexivo nessa segunda-feira e ver que a vida não é bolinha, não, tá? Não é bolinho, não. Bolinha. Ah, coitada. Cancela ela, gente. Chega, ela tá cansada. Um beijo, até semana que vem. Tchau. É Noia Minha, um podcast é gravado na Zamundo Studio. O roteiro é meu, a produção é de Bruno Porto e Mari Faria, edição e trilhas Zamundo Studio. Até semana que vem!